Começa agora, Liga da Saúde.
Hoje é dia 21 de outubro, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. O mês de setembro foi dedicado à campanha de doação de órgãos, tecidos e células. E este ano, a Central de Transplantes de Mato Grosso do Sul completou 20 anos de atuação, com mais de 3.500 doações recebidas. E para falar sobre o assunto, convidamos a coordenadora da Central de Transplantes, Claire Mioso. Seja bem-vinda ao Liga da Saúde.
Boa tarde, ouvintes. Obrigada à Universidade, à Rádio da Universidade, pela oportunidade de falar sobre esse assunto.
Para a gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre a atuação do Centro. Nesses 20 anos, já foram feitas mais de 3.500 doações, né? E o que isso representa aqui para o Estado?
Então, nós fomos autorizados pelo Ministério da Saúde, né, em agosto de 99. Então, esse ano nós completamos 20 anos, né? Foram assim, eu acho que é um número expressivo de transplantes que a gente fez, né, de córnea, coração, rim e tecido musculoesquelético, no caso são os ossos, né? Mas eu acho que a gente tem condições, né, de aumentar esse número de transplantes, né? Com campanhas, cursos, esclarecimentos, para que a gente possa aumentar o número de doadores e, com isso, a gente aumentar o número de transplantes.
E uma das coisas que podem ajudar a melhorar esse número de doações é diminuir esse índice de negativa das famílias, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Aqui em Mato Grosso do Sul, a média ainda é um pouquinho grande, né?
Exatamente, né? A gente tem aí nós somos um pouquinho acima da média nacional, né? A média nacional em torno de 40%, a nossa em torno de 50%, a negativa familiar, né? Que é famílias que são entrevistadas e que dizem não à doação, né? Mas eu acredito que quando uma família ela diz não à doação, quando ela é entrevistada, eu acho que é falta de esclarecimento da família sobre esse assunto. Porque é difícil para uma família decidir no momento que seu ente querido morre se vai fazer a doação ou não dos seus órgãos e seus tecidos, né? Então, por isso que a gente trabalha com essas campanhas educativas, campanhas esclarecedoras, da importância de conversar sobre a doação, né? Porque você não precisa deixar nada por escrito. Você tem que somente avisar a família que você é um doador de órgãos. Porque caso aconteça alguma coisa com você, a sua família já está ciente da sua vontade em vida. Aí ela fará a doação com certeza.
E para uma pessoa doar, quais são as características? O que precisa?
Então, para doador de córnea, né, que seria a doação após a parada cardiorrespiratória, nós temos as pessoas que morrem entre 2 e 80 anos. E esse é o nosso potencial doador de córnea. Para doador de órgãos, nós temos também uma faixa etária até menos de 2 anos, né? E ou a pessoa tem que estar num ambiente hospitalar, né, numa UTI, vítima ou de um traumatismo craniano ou de doenças como AVC, que é o acidente vascular cerebral, ou aneurisma. E essa é a idade, a gente tem uma faixa etária para cada órgão, tem uma faixa etária. Porém, todo esse processo ele é acompanhado por médicos, acompanhado por profissionais que vão avaliar, né, na hora que tem esse óbito, ver quais os órgãos que poderão ser doados dentro daquela faixa etária que a pessoa morreu.
Só para explicar um pouquinho melhor, isso é no caso da morte encefálica, onde o cérebro para de funcionar e os outros órgãos continuam trabalhando, é isso?
Perfeito, né? Nós temos o doador de parada cardiorrespiratória, que é aquele doador que, vamos dizer assim, morreu e o coração parou naquele momento. Então, esse pode doar as córneas, que podem ser doadas até 6 horas após a parada cardiorrespiratória. E nós temos o doador que está numa UTI, num hospital, onde é feito os exames e constatado que esse paciente está em morte encefálica. Então, ele estando em morte encefálica, ele está morto. Os órgãos dele só estão funcionando, vamos dizer, o coração batendo, o rim funcionando, o fígado funcionando, porque ele está ligado numa máquina. Ele está ligado numa máquina monitorado por médicos. A partir do momento que você diz que um paciente está em morte encefálica, você está dizendo que ele está morto. E isso é comprovado por exames, né? Dois exames clínicos por médicos diferentes. E por um exame que a gente fala um exame gráfico, que vai também constatar que não tem fluxo sanguíneo no cérebro, ou seja, o cérebro não está com atividade, então o paciente está morto. Nesse caso, ele pode doar os órgãos, né, no caso, pode doar os rins, pode doar o coração, pode doar o pulmão, pode doar fígado e pode doar o pâncreas. E também pode doar córnea, ossos, pele e válvula cardíaca.
E depois que a família autoriza essa doação, como é que é o processo de captação desses órgãos, de escolher o doador? Quem vai receber?
O receptor,
isso,
né? Então, quando a gente tem um diagnóstico de morte encefálica, a gente acolhe esta família e faz uma entrevista com ela e se ela aceitar a doação, aí ela vai assinar um termo de doação mediante duas testemunhas. Aí é feito uma avaliação, é feito uns exames sorológicos, ver se esse doador não tem nenhuma contraindicação, nenhuma doença que contraindique a retirada desse órgão, né? Se tiver tudo certo, o doador estiver bem, dá pra gente distribuir esses órgãos, aí é feito esse contato com as equipes e com os receptores, aí as equipes retiram os órgãos que foram doados e transplantam nos receptores que estão numa fila única para transplante. Essa fila, ela é fila única por estado, então aqui no nosso caso nós controlamos a fila de coração do nosso estado, de rim do nosso estado e de córnea do nosso estado. A partir do momento que nós temos uma doação, por exemplo, de um fígado, que é um órgão que nós não transplantamos no estado, nós fizemos essa captação desse órgão e ofertamos esse órgão para a Central Nacional, que fica em Brasília. E a Central Nacional vai dizer, olha, esse fígado vai para um receptor de outro estado, por exemplo, São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul. E aí esse órgão vai para a pessoa que foi contemplada na fila única nacional. Então, a partir do momento que eu não vou usar um órgão dentro do meu estado, esse órgão ele roda uma lista nacional e vai para quem está mais compatível com o órgão naquele momento.
Essa central também é... Vocês também entram em contato com essa central quando não tem ninguém compatível aqui no estado, né? Para levar esse órgão para outra pessoa aqui no país que esteja precisando, é isso?
Perfeito. Se a gente tiver uma doação, por exemplo, também que a gente não tem receptor no nosso estado, por algum motivo, não, aquele receptor que foi contemplado no nosso estado não está em condições de fazer transplante, nós também entramos em contato com a Central Nacional que fica em Brasília e ofertamos esse órgão que não foi compatível para ninguém aqui no nosso estado e aí ela distribui nacionalmente também através da fila nacional, quer dizer que a fila estadual é nossa e a fila, vamos dizer assim, nacional de todos os pacientes fica a cargo da distribuição pela Central Nacional de Transplante.
E para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde. A conversa de hoje é sobre doação de órgãos com a coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Claire Mioso. Como é que é feito esse transporte aqui no estado? Vocês têm uma parceria com a Casa Militar?
Exatamente. Hoje nós temos uma parceria com a Casa Militar, né, que é um órgão do governo, que faz o transporte dos nossos órgãos e das nossas equipes dentro do estado. Quando é fora do estado, a parceria é com a Força Aérea Brasileira, né, com a FAB, ou com companhias aéreas comerciais, né, que levam as equipes e os órgãos para outros estados. Mas dentro do estado hoje nós temos essa parceria com a Casa Militar que facilitou muito o nosso trabalho, porque, por exemplo, uma captação que a gente ia fazer em Dourados, a gente ia por transporte terrestre, demorava 3 horas, 3 horas e meia. Hoje a gente vai com esses aviões do governo em 40 minutos, 45 minutos. Isso diminui também a questão da isquemia fria, né, que é o tempo que o órgão fica fora do corpo humano, né? Entre a retirada do órgão e o transplante no receptor. Então, isso também facilitou e melhorou até a resposta do receptor pelo órgão, né? Então, isso foi um marco muito importante para nós nesse ano de 2019.
Em quais cidades do estado essa captação é feita? Aqui em Campo Grande, Dourados, que a senhora mencionou, e tem mais alguma?
Tem. Nós fizemos captação em Campo Grande, por enquanto, em Dourados, e fizemos também em Três Lagoas, que são hospitais que têm condições, né, de fazer um diagnóstico de morte encefálica no doador e tem condições a gente ter equipes que façam retirada desses órgãos nesses hospitais.
Se tiver morte encefálica em outras cidades do estado, o que acontece nesse caso?
Se a gente tiver em outras cidades que têm condições de, vamos dizer, fazer o diagnóstico de morte encefálica, fazer os exames clínicos e fazer o exame gráfico, que a central tem que ser notificada imediatamente. Quando tem uma morte encefálica dentro de um hospital, a central tem que ser notificada. A gente também faz a captação em outras cidades. É que até hoje não aconteceu da gente ainda receber, por exemplo, uma notificação de um hospital que não seja dessas duas cidades, né? Três Lagoas e Dourados. Mas, posteriormente, se a gente receber a notificação e receber um diagnóstico completo de morte encefálica, a gente tem condições, sim, de fazer captação em outras cidades.
E como é que estão as doações em 2019?
Não, a gente não fechou ainda a nossa estatística do mês de setembro, mas até agosto a gente tinha 34 doadores de órgãos e tecidos. Desses 34 doadores, nós captamos 86 órgãos no âmbito estadual, né? Então a gente está tendo assim um aumento expressivo da doação. É que a gente ainda não está com a estatística de setembro, ainda não fizemos a estatística de setembro, né? Mas a gente está dentro da média, até acima da média nacional, né? A gente melhorou muito nesses últimos anos.
E, Clara, é importante lembrar que um doador pode salvar até 8 pessoas, né?
Sim, dependendo dos órgãos que forem doados, né? Ele pode salvar, né? Tirar de uma urgência, vamos dizer, porque muitas vezes a pessoa está numa urgência, vamos dizer, no caso de um fígado, que a pessoa tem uma hepatite fulminante, por exemplo, que é uma indicação de transplante. Se a pessoa não fizer o transplante, ela pode acontecer dela ir a óbito, né? Então, muitas vezes, o transplante é a única alternativa que a pessoa tem de tratamento. Então, por isso que é importante a questão da doação, né? Você falar sobre isso, deixar claro em vida a sua vontade.
E qual o índice adequado de potenciais doadores por habitantes, tanto no Brasil quanto em Mato Grosso do Sul?
Na verdade, assim, o país ele almeja que a gente tenha em torno de 20 para mais doador por milhão de habitantes, né? Então, assim, nós estamos numa média de 18,7 por milhão de habitantes. Mas tem estado que não tem nenhuma captação, é zero de captação. Então, assim, se almeja no país que a gente, todas as centrais, todos os estados, alcance o índice de 20 a mais, 20 por milhão de habitantes ou mais de 20, que seria o ideal.
E como entrar em contato com a central para tirar dúvidas sobre esse assunto? Vocês têm algum telefone, algum endereço?
Nós temos dois telefones, né, que funcionam 24 horas, que é o 3312-1400 e o 3321-8877. E também temos um e-mail que a pessoa pode mandar as dúvidas, né, que a gente responde, esclarece, que é cet@saude.ms.gov.br.
Além desse transplante de doadores já falecidos, vocês também têm relação com aqueles transplantes em vida, com um órgão que é possível doar com a pessoa ainda viva, de repente para alguém compatível, da própria família?
Sim, nós fizemos também transplante de doador vivo, que no caso são os órgãos duplos, né? Que seria um rim que a gente pode doar um rim, nós temos dois, a gente pode doar parte do pulmão, parte do fígado e medula óssea. No caso aqui no estado, nós fizemos transplante de rim, né? Doador vivo também, então, mas isso tudo só pode ser feito após uma avaliação médica que não cause nenhum dano à saúde do doador. Então, o doador é avaliado, se ele não tiver uma saúde boa, uma saúde que não vai ser prejudicada com a retirada daquele órgão duplo, aí ele pode fazer a doação para uma pessoa da sua família, tá? Isso é até quarto grau. E se for para uma pessoa que não seja parente, tem que passar pelo juiz, que o juiz vai dar um alvará um alvará para poder fazer o transplante, tá? Então, todo o sistema, ele é monitorado, né, também pelo Ministério Público, para que seja um serviço transparente.
E para a gente encerrar, qual que é a sua mensagem final para os ouvintes sobre esse assunto?
Então, eu acho que nós precisamos conversar sobre essa questão da doação de órgãos, né? É um assunto que muitas famílias nunca nem sequer ouviram falar, né? E pode acontecer com qualquer família de vir a acontecer uma morte na família e às vezes você, naquele momento ali, fica em dúvida na decisão, né? Então, nós temos que conversar com a nossa família, com nossos pais, nossos filhos, irmãos, né, com os familiares, para que a gente deixe claro a nossa vontade em vida. Sou um doador de órgãos e tecidos. Se acontecer alguma coisa comigo, eu gostaria que vocês fizessem a doação.
O Liga da Saúde fica por aqui. No programa de hoje, falamos sobre doação de órgãos em Mato Grosso do Sul com a coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Claire Mioso. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Uma boa tarde a todos.
Agradeço aos ouvintes que acompanham o Liga da Saúde e a Cris Alves na mesa de som. Lembrando que o programa é transmitido toda segunda-feira, às 5 da tarde. Eu sou Thalita Oliveira e na próxima edição trago dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. A direção-geral é da AGECOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Você também pode acompanhar a programação no nosso site educativa.ufms.br. Até semana que vem.
Você ouviu Liga da Saúde.